בעזרת השם, דף צדיק ט', הקדוש ברוך הוא מציע עולה פסוע בנבינו זון עבודה שלום עליכם התודוס, סתמוס דף צדיק ח' עמוד ב', מדי סימני הג'יבשו מתנית נקום ועשינו מעליו המשנה. אם הוא זג'ק, הוא שואל כפג אימפרסטדו אגו, תן רספונסיבילי טוטל, פרו כאילו פגו אימפרסטדו, תן כפגע תמיין סוסן של אסידנט, כאילו לא מפודריה תהיה ויתד. גורם עוזר לנו עושה משנה, הפרצית שכמומת לסך רספונסיביליזה, E a partir de que momento ele deixa de ser o responsável? Fala Mishnah, shoret a parah v'shalchalo be'ad b'no, be'ad avdo, be'ad shlucho. O be'ad b'no, be'ad avdo, be'ad shlucho, shel shoel. O meta. O shoel pediu emprestado uma vaca, e o dono da vaca, por vontade própria, mandou a vaca com o filho dele, o escravo dele, ou um shaliach, um emissário, ou com o filho do shoel, o escravo do shoel, ou um emissário do shoel, mas... Isso que o dono fez foi por vontade própria. O Shoel nem sabia disso. E a vaca morreu no caminho. Paturo, o Shoel não tem que pagar por isso. Porque quando o dono mandou a vaca por vontade própria, é como se ele disse que ele está se responsabilizando pelo que acontece com a vaca durante a viagem. Amado a Shoel, Shalchale Beyad Bni, Beyad Avdi, Beyad Shluchi, ou Beyad Bincha, Beyad Avdecha, Beyad Shluchacha. Porém, outra situação, o Shoel pediu para o dono da vaca, me mande a vaca com o seu filho, o seu escravo, o seu emissário, o meu filho, o meu escravo, o meu emissário. Então o Shoel pediu. O chamado a Mashiach, ele me chalcha lecha, be'ad b'ni, be'ad avdi, be'ad shluchi, be'ad b'incha, be'ad avdecha, be'ad shluchacha. Uma outra situação, o dono ofereceu ao Shoel, vou mandar com alguém a vaca, amado ao Shoel shlach. E o Shoel aceitou, ele sabia disso. Vesharchah, o meta chayav, se o dono mandou a vaca com alguém, e o Shoel tinha pedido, ou tinha consentido, aceitado, e a vaca morreu no caminho, o Shoel tem que pagar pela morte dessa vaca. Quando ele aceitou, é como se ele diz, eu aceito pegar emprestado a vaca, no momento que essa vaca sai das suas mãos, isso é a minha responsabilidade, isso que ele aceitou. Então ele tem que pagar por tudo que acontece durante o trajeto. Vehem vesharchah, marzer, a mesma coisa na devolução. Se o Shoel... ele resolveu mandar a vaca com alguém, por vontade própria, ele é o responsável enquanto a vaca não chegou nas mãos do dono. Se o dono pediu para que o Shoel mande com alguém a vaca, ou aceitou que o Shoel mande com alguém a vaca, é como se o dono falou, no momento que a vaca sai das suas mãos, está na minha responsabilidade. Assim fala a Mishnah. Fala como era perguntando, começamos a tzadik tete em cima. Be'yad avdo chayav, yad evet kiyad rabo, a Mishnah generaliza, fala a Gemara. Em relação ao caso do escravo, aparentemente se trata de qualquer tipo de escravo. O Shoel fala, manda a vaca com o seu escravo. E acontece algo com a vaca durante o trajeto, o Shoel tem que pagar. Tanto se é um escravo goi, um Eved Knani, um escravo judeu, um Eved Ivri. A pergunta é, Yad Eved Kiadrabo? A regra é que um Eved Knani pertence totalmente ao seu dono. Um escravo goi, também o corpo dele pertence ao dono. Tem que ir na guf. A mão do escravo é como se fosse a mão do dono. O dono tem domínio total sobre esse escravo goi. Então, quando o dono ele envia a vaca com seu escravo goi, a vaca está nos domínios do dono ainda. Não passou para o domínio do Shoel, porque o Shoel tem que pagar pelo que acontece com a vaca durante a viagem, durante o trajeto. Responde Amar Amashba, diz Shmuel, bebe de vri, de locane le gufe. Fala Shmuel, a nossa Mishnah se trata de um caso específico. Esse escravo é um escravo judeu, um Eved Ivri. O corpo do escravo judeu não pertence ao dono. O escravo judeu tem que trabalhar para o dono, está compromissado ao dono, mas o corpo dele não pertence ao dono. Não se fala a regra de a mão do escravo é como se fosse a mão do dono no caso de um Eved Ivri. Então, quando o dono entrega a vaca ao escravo judeu, já está na responsabilidade do Shoel. Mas fala Shmuel, no caso de um Eved Knani, um escravo goi, realmente, enquanto a vaca não chegou nas mãos do Shoel, ele não tem que pagar pelo que acontece durante o trajeto. Assim fala Shmuel, porque o Eved Knani é uma extensão do dono, é domínio do dono. Rav Amar, Rav discute com Shmuel, afino tema do Eved Knani, a Mishnah pode muito bem se tratar de um Eved Knani também. Nasaki Omelei, Rikijam Makir Veitavon. Esse caso é como se o Shoel tivesse dito, dá um tapa na vaca e a vaca vai vir até mim. Então, quando a vaca sai do domínio do dono numa situação dessas, já está na responsabilidade do Shoel falar. Aqui também, o Shoel, Ele falou: mande a vaca com o seu escravo, é Betkinani. No momento que a vaca sai do recinto do dono, já está na responsabilidade do Shoel. Assim que o Shoel, ele se comprometeu. Meite pergunta a Mará contra Dav. A Shoel está parado, Shalchalo, Beado no, Beado Shlucho Hayav, Beado Avdo Patur. O Shoel pediu emprestado a vaca e disse: manda a vaca com alguém. O dono mandou a vaca com seu filho ou com seu emissário. O Shoel tem responsabilidade sobre o que acontece com a vaca durante o caminho. Beadavdo Patur, porém, se o dono mandou a vaca com um escravo, então o Shoel não tem que pagar pelo que acontece com a vaca no caminho. Então é uma contradição entre a Braita e a Mishnah. A Mishnah diz que também no caso do escravo o Shoel tem que pagar, a Braita fala que não. Então, explica a Marabishta, mas Shmuel matnitin bebe de vri, Braita bebe de knanin. Conforme o Shmuel não tem pergunta. A Mishnah, como disse Shmuel, se trata de um Eved Ivri, que é como se fosse um Shaliach comum. Então, no momento que a vaca sai das mãos do dono e é entregue ao Shaliach, no caso do Eved Ivri, já é responsabilidade do Shoel. A Braita que diz que o Shoel não tem que pagar pelo que acontece com a vaca durante o trajeto, se trata de um Eved Knani. Como disse Shmuel, o Eved Knani é uma extensão do dono. Então é domínio do dono, é como se a vaca ser acompanhada pelo próprio dono e não está na responsabilidade do Shoel ainda, enquanto o Shoel não recebeu a vaca. Então conforme Shmuel, não tem contradição. Ele irá caixa, porém conforme irá, temos sim uma pergunta. Irá disse que a nossa Mishnah pode muito bem se tratar tanto de um Eved Ivri quanto o Eved Knani. Então qual é o caso da Braita? Amar lach Rav, Rav vai responder. Lo tem anasá que omer le, elaim abeamar le, hikishim makir veitavo. Agora explica melhor o que Rav quis dizer. O caso da nossa Mishnah é um caso específico. O Shoel falou: dá um tapa na vaca e faça com que a vaca venha até mim. Ou seja, o Shoel quis dizer, uma vez que a vaca sai do recinto do dono, já está na responsabilidade do Shoel. Ele tem que pagar pelo que acontece com a vaca. Isso que ele disse. Independente se a vaca foi entregue a um Eved Knani, um Eved Ivri, ou outra pessoa, já é responsabilidade do Shoel. Esse é o caso da nossa Mishnah. O caso da Braita, que diz que o Shoel não tem que pagar pelo que acontece com a vaca, é uma situação que ele diz: mande a vaca com alguém, e o dono mandou a vaca com o Eved Knani. E o Shoel não disse claramente que ele se responsabiliza imediatamente quando a vaca sai do recinto do dono. Uma vez que a vaca foi entregue ao Eved Knani, que é uma extensão do dono, é domínio do dono, o Shoel não tem que pagar pelo que acontece com a vaca durante o trajeto. Fama de Idmar, como foi em cena desse ensinamento de girafa. Hashirini paratra, vamalei biadmi. O Shoel pediu emprestado uma vaca e o dono falou: com quem eu mando a vaca? Vamalei kishami bakir vetavu. O Shoel disse: dá um tapa na vaca e a vaca vai sair do seu recinto e vai vir até mim. Amarav Nachman, Amarav Baravua, Amarav. Falaram em sábios em nome de Rav. Kimashi atzad mirushut mashir, umeta hayav. Muito que a vaca sai do recinto do dono, o Shoel é responsável por tudo que acontece com essa vaca. Ou seja, fala uma novidade. O que o Shoel disse? Dá um tapa na vaca e a vaca vai vir até mim. É como se ele disse: no momento que a vaca sai do seu recinto, eu já aceito sobre mim as responsabilidades de um Shoel. Eu aceito pegar a emprestada da vaca nesses termos. No momento que a vaca sai do recinto do dono, já está na responsabilidade do Shoel. Mesmo que a vaca morreu morte natural, o Shoel tem que pagar. Então, esse é o ensinamento fonte do que disse Rav anteriormente. Nem uma messaia ali. Talvez temos uma prova para o que disse Rav de uma braita. Shilei para trás, amalei beadmi, amalei kishad makir, veitavu. Que vai achar tudo machinho, veita hayaf. A braita fala exatamente o que Rav disse, então, aparentemente uma prova. Não é tão simples assim. Amarava, achava mais esquina. A braita pode citar de um caso específico. Pode ser que o caso da Braita é que o dono da vaca tinha um campo, por exemplo, e no meio do campo, o Shoel tinha o seu recinto. Então, o Shoel diz: dá um tapa na vaca e a vaca vai vir até mim. Nesse caso, a vaca vai sair do recinto do dono para o recinto do Shoel. Então, talvez nesse caso, falar a Braita, só nesse caso, o Shoel tem a intenção de se comprometer as responsabilidades do Shoel quando a vaca entra no recinto dele, sai do recinto do dono. Porém, no caso de Rav, talvez não. Talvez a Braita discute com o Rav que se a vaca vai sair do recinto do dono para a rua, talvez o Shoel não teve a intenção de se responsabilizar numa situação dessas, enquanto a vaca não chegou nas mãos dele. Pergunta para Yahya e Melena, se esse é o caso da Breta, qual a novidade? Esse caso de um residente de outro. Por que eu poderia pensar que o Shor não se compromete? Notriha de Itagzaita, falando aqui, o caso da Breta tem sim uma novidade. Que nesse recinto do dono da vaca, tem lugares que a vaca pode fugir e se esconder. Então, o modo de podemos pensar diferente da Breta, que o Shor não tem intenção de se comprometer a nada. Losam Hadat de Makaimata Viloate Azaleidia. Porque o Shor diz, dá um tapa na vaca e a vaca vai vir até mim. Mas o Shor sabe que talvez a vaca não vai entrar no recinto dele. Talvez a vaca vai fugir para outro lugar. Então poderia pensar que ele não está disposto a se comprometer às responsabilidades do Shor enquanto ele não recebeu a vaca fisicamente. Kamash Malan, de Sam Kadate. Isso fala bem até que sim. Se a vaca sim entrou no recinto dele, ele é o responsável. Essa é a novidade da Braita, fala Ravashi. Então não tem prova dessa Braita a favor de Rav. Aparentemente a lei é como Rav. Que mesmo que o Shor diz para o dono, dá um tapa na vaca e a vaca vira até mim, e a vaca saiu do recinto do dono e foi para a rua. No momento que a vaca sai do recinto do dono, o Shor é o responsável. É como se ele diz, ele aceita receber a vaca emprestada, nesses termos, se responsabilizar por tudo que acontece com a vaca, no momento que a vaca sai do recinto. Continuamos. Amaravuna disse Ravuna. Ashor kardu mechaveru bakabo knao, lo bakabo lo knao. Fala Ravuna. Que se o Shor pegou emprestado um machado para trabalhar. Se ele já usou o machado, então Knao. Se não usou o machado, Lo Knao. O que significa isso? Lemai. Com a qual lei Ravuna se refere? E lema leuna sim. Mas na parada Mishat Shelah. Não pode ser que Ravuna veio dizer que depende se o Shor usou ou não usou. Com relação à lei das responsabilidades. No momento que ele recebe um machado, como se ele recebeu a vaca, mesmo que não usou o machado ainda, ele já é o responsável. Como a gente viu até agora. Independente se o Shor usou a vaca ou não, ele já é o responsável mesmo por acidentes. Ela me razará. Então, o que Ravuna se refere à lei da razará, o arrependimento do dono. Bacabo lo matze adarbei mashir, lo bacabo matze mashir adarbei. O que falou Ravuna é o seguinte. Reuven, ele aceitou emprestar um machado a Shimon no Shoel por uma semana. Reuven entregou um machado a Shimon. Shimon não usou o machado ainda, não trabalhou ainda. Reuven pode dizer que ele se arrepende desse empréstimo e quer o machado de volta. O empréstimo só se oficializa quando Shimon trabalha com o machado. Shimon trabalhou com o machado, Reuven não tem como exigir o machado de volta enquanto essa semana não terminou. Então, isso, assim fala Ravuna, o pliga de Rabiame, isso que falou Ravuna, discute com o que disse Rabiame. Damar Rabiame, Hamashir Kadum Shelegdesh, Ma'ar Lefitovata Na'ashebo, Vechaveru Mutar Levakeabo Lechatrila. Fala, leve diferente de Ravuna. Reuven tinha um machado que ele tinha santificado para o Betamigdash. Esse machado é Egdesh. É proibido que ele faça um proveito, um uso pessoal disso, tem um proveito laico. E Reuven, ele emprestou esse machado de Egdesh para Shimon. Muito que ele emprestou a Shimon, ele fez um uso pessoal do machado emprestando. Reuven pecou o pecado de Meilá. E ele tem que pagar para o Betamigdash um pagamento. Quando Shimon recebeu esse machado se tornou laico. No momento que Reuven emprestou o machado do Betamigdash a Shimon, ele pecou o pecado de Meilá, profanou o machado se tornou laico. Shimon pode usar o machado para trabalhar. E Reuven tem que pagar um pagamento ao Betamigdash. O pagamento vai ser o proveito que ele teve. Reuven emprestando o machado a Shimon, Reuven teve um proveito. Reuven emprestando o machado a Shimon, causa que Shimon tem uma gratidão a Reuven. E no futuro, Shimon vai retribuir esse favor. Então, esse proveito que Reuven teve, dessa gratidão de Shimon, vale dinheiro? Vamos avaliar quanto Reuven seria disposto a pagar para que Shimon tenha essa gratidão a ele, retribua esse favor. Esse valor é o proveito de Reuven, que Reuven teve desse empréstimo do machado do Betamigdash, e isso que Reuven tem que pagar para o Betamigdash. Então, fala, Vei loknao amai maal, se Rabiane concorda com Ravuna, a lei seria diferente. Foi Ravuna, enquanto Shimon não usou o machado, o empréstimo não se oficializou. Então, Reuven emprestou o machado a Shimon muito bem. Que Reuven, diga que se arrependeu, receba o machado de volta, como é direito dele. E ele não pegou o pecado de Meilá, porque o empréstimo não se oficializou ainda conforme Ravuna. E Shimon não poderia usar esse machado, porque esse machado nesse momento é do Betamigdash. Então, conforme Ravuna, essa seria a lei. Rabiame discute com Ravuna. Rabi Mesu Sendekodoro, ele entregou um machado a Shimon. Shimon, recebendo o machado, já oficializou o empréstimo. Esse pecado de Meilá já aconteceu, o machado já é laico e Shimon pode usar o machado. Então existe um debate como com relação a esse caso de Ravuna. Reuven emprestou o machado a Shimon por uma semana. Shimon recebeu o machado, fala Ravuna, nada aconteceu ainda. O empréstimo não se oficializou. Reuven pode exigir o machado de volta. Quando Shimon usa o machado, aí o empréstimo se oficializou. E Rabiame discute. Quando Shimon recebe o machado, fala Rabiame, o empréstimo já se oficializou. E Reuven não tem como exigir o machado de volta, enquanto essa semana do empréstimo não terminou. O pliga de Rabi Elazar, Ravuna também discute com Rabi Elazar. Demar Rabi Elazar disse Rabi Elazar, Kedere se tiknu meshichá beleikuchot, kach tiknu meshichá beshomri. Fala Rabi Elazar, assim como os sábios decretaram, quando uma pessoa compra um objeto móvel, então Reuven comprou algum objeto móvel de Shimon e já pagou, Reuven pode voltar atrás, pedir o dinheiro dele de volta, Shimon pode voltar atrás e devolver o dinheiro a Reuven e cancelar a venda. A venda só se oficializa quando Reuven recebe o objeto móvel fisicamente, faz a mexirá, traz o objeto para si. Aí a venda se oficializa. Vimos esse conceito no quarto capítulo, em extenso. Fala Beazal, assim também os sábios decretaram no caso dos vigias. Como no caso do Shoel, Shimon ele pegou emprestado algo de Reuven, quando ele recebe esse objeto, pôs no machado, o empréstimo se oficializou. Reuven não tem como exigir esse machado de volta enquanto o período do empréstimo não terminou. Assim fala Beazar. Se Reuven fala para Shimon, eu vou te emprestar um machado, Reuven pode dizer que ele se arrepende e não emprestar. Então Beazar discute com Ravuna. Conforme Ravuna, mesmo depois da entrega, Reuven pode se arrepender. Enquanto Shimon não usou, fala Beazar que não. Quando Shimon fez a mexirá, recebeu o machado, o empréstimo já está fechado. E Reuven não tem como se arrepender. Fala Natan, na Mechum fala Breta também, que Shem se tiknu meshichá belekuchot, kach tiknu meshichá beshomrim, a mesma lei do que disse Rabi Elazar, fala Breta. Aparentemente a lei não é como Ravuna, a lei é como Rabi Ami, como Rabi Elazar, no momento que o Shoel recebe o objeto, o empréstimo se oficializou. Fala Breta mais uma lei, que Shem se karka nikne bekesef beshtar ubechazaka, kach schilut nikne bekesef beshtar ubechazaka. Fala a Breta. Assim como um imóvel é adquirido com um pagamento, com um documento ou com uma razaká, um ato de domínio. Por exemplo, Reuven vai vender um campo a Shimon. Shimon pagou pelo campo. Shimon já é dono. Ou Reuven deu um documento de venda a Shimon, dizendo que Shimon é dono. Shimon já é o dono. Uma outra possibilidade, Reuven fala para Shimon, vai e faça um ato de razaká e adquira o campo, um ato de domínio. E Shimon foi lá e trancou o recinto, ou consertou um cercado, ou desfez um cercado, um ato de domínio, um ato que normalmente o dono que faz, isso torna Shimon o dono. Ele tinha permissão de Reuven. Então, assim também, numa situação de aluguel, também numa situação de aluguel, o inquilino adquire o aluguel pagando, recebendo um documento ou fazendo um ato de razaká. Pergunta na Shriut Mayavit, o que a situação do aluguel faz nessa braita? Amar Avchiza, explica Avchiza, Shriut Karka. A Breta se refere ao aluguel de um imóvel também. Então o Shimon vai alugar um imóvel de Reuven, ele pagou e adquiriu o aluguel. Ele recebeu um documento, um contrato, dizendo que tem direito de usufruir de uma certa casa por um mês. Ele já adquiriu esse direito. Ou se o dono do imóvel fala, vai e faça um ato de domínio e adquira o direito do aluguel, o inquilino foi lá e fez, ele adquiriu esse direito. Mas já numa situação de aluguel de um objeto móvel, é como num caso de uma venda, que o inquilino só adquire esse aluguel do objeto móvel quando ele recebe fisicamente o objeto. Só assim o aluguel se oficializa. Como no caso de uma venda, que a venda só se oficializa quando o comprador recebe fisicamente o objeto que ele comprou. Amarash notice Shmuel. Haiman de gaze chavitza de tamri mechavero. Um ladrão, ele roubou um volume de tâmaras do seu companheiro. Veidba chamishim tamri. Ele roubou um volume de 50 tâmaras, por exemplo. Agavadadi misdava benun nechichata. Se o vendedor fosse vender esse volume inteiro de uma vez só, ele teria cobrado 49 moedas. Chadachada misdava benun. Se ele fosse vender uma tâmara de cada vez, ele teria cobrado uma moeda por tâmara, recebido 50 moedas no total, não 49. Então, O ladrão roubou algo que tem um valor que varia. Quanto é que ele vai ter que pagar? Leidot meshalem chamishim nechechada. Fala Shmuel. Se o ladrão roubou de uma pessoa, ele paga 49. Leidesh meshalem chamishim lechumushayim. Se o ladrão roubou do Betamidash, ele tem que pagar 50 moedas. E mais o quinto, mais o Homesh. A pessoa que rouba algo do Betamidash tem que pagar uma multa. Tem que pagar o valor que ele roubou. E mais 20%. Vamos explicar essa lei na sequência. Mashem kem bemazik delo meshalem chumusha. Porém, se a pessoa prejudicou as tâmaras do Betamidash, esse volume, ele não tem a obrigação de pagar o quinto. Pagar só os 50 moedas. Damar marcum fala breta, ishkeu halkodesh prat lamazik. Fala breta está trazendo o pasuk. Um não coen que comeu trumá, a ofrenda do coen tem que pagar pelo que ele comeu e acrescentar o quinto. Mas, se uma pessoa prejudicou o trumá do coen, ele não tem que acrescentar o quinto. E isso é uma gzerá shavá, uma associação do trecho da trumá com o trecho de algo que pertence ao Betamidash. Também se aprende a mesma lei. A pessoa que prejudicou algo do Betamidash tem que pagar pelo dano, mas não tem que acrescentar a multa dos 20%. Fala agora, Mat Kiflaravi Barabai. Pergunta o sábio. Porque se o ladrão roubou de uma outra pessoa, ele tem que pagar só 49 moedas. Por que a vítima do roubo não pode dizer que ele teria vendido uma tâmara de cada vez e teria cobrado 50 moedas no total? Responde na Amara Vuna Bedrebushua, responde o sábio. Shamin Betzia Beutas Sadetna. Fala Ravuna Bedrebushua que nem sempre a pessoa que prejudicou o outro ou roubou tem que pagar quanto a vítima disse que perdeu. Ou seja, com referência a esse caso, Shamin Betzia, vimos o Babacam nesse caso. O boi de Reuven entrou no campo de Shimon e comeu frutas, por exemplo. Reuven não tem obrigação de pagar o preço dessas frutas no varejo, quanto esse dono teria vendido na feira. O que se faz é que se avalia quanto vale uma certa área de um BTA do campo de Shimon com todas as frutas e quanto essa área vale agora sem as frutas que o boi de Reuven comeu. Essa diferença é o que Reuven tem que pagar. Mesmo que Shimon disse que ele teria vendido essas frutas na feira por mais, ele não vai receber isso. A mesma coisa aqui fala o sábio. O ladrão roubou de uma outra pessoa 50 tâmaras. Pode ser que esse vítima do roubo teria cobrado 50 moedas, porque ele teria vendido uma tâmara de cada vez. Mas pode ser que ele teria vendido todas as tâmaras de uma vez só e teria recebido 49, então o ladrão paga só 49. Assim responde o sábio. Pergunta-me, lembra de Savar Shmuel din ediot lav ki din gavu adame? Será que Shmuel sustenta que os pagamentos que a pessoa tem que pagar para uma outra pessoa não são os mesmos que a pessoa tem que pagar para o Betamidash? Como que Shmuel diz? Se a pessoa roubou do Betamigdash, paga 50 moedas e mais o quinto. E se a pessoa roubou de uma outra pessoa, paga 49 moedas. Então você vê que Shmuel diferencia entre os pagamentos para o Betamigdash e pagamentos para uma outra pessoa. Vatna, porém, não parece assim. Olha só a Mishnah. Natal Eve Okorah Megdash Lomal, um tesoureiro do Betamigdash, o Gizbar. Ele é a autoridade sobre o tesouro. Todo tesouro está no domínio do tesoureiro, ele é o responsável. Ele pegou uma pedra ou pegou uma tora do Betamigdash para si e não pegou o pegado de Meilá ainda. Porque mesmo antes dele ter feito isso, os objetos já estavam no domínio dele, então nada aconteceu de relevante. Ele não pegou ainda o pecado de Meilá. Natnan Bechaveru Humar Bechaveru Lomar. Se o tesoureiro pegou a tora do Betamigdash e deu de presente para o amigo dele, o tesoureiro pegou o pecado de Meilá. Ele tirou a tora de madeira do domínio, da posse do Betamigdash, e deu de presente a outro. Então, ele pegou o pecado de Meilá, essa tora já não é mais sagrada, e o que recebeu essa tora de presente pode usar a tora para si. Então, a lei é que se o tesoureiro pegou a tora de madeira do Betamigdash e colocou na construção da casa dele, ele fez um shinui, ele transformou de tora de madeira, agora virou parte de uma parede, por exemplo. Então ele pegou o pecado de Meilá. Não é esse o caso da Mishnah. O tesoureiro pegou a tora de madeira e colocou com uma tampa para a chaminé da casa dele. Então, nesse momento ele não pegou o pecado de Meilá ainda, porque a tora de madeira não foi transformada, não saiu do domínio do Betamigdash, e o tesoureiro não teve nenhum proveito dessa tora ainda. Está no domínio do Betamidash e não pegou o pecado de Meilá. Porém, se ele morou na casa e desfrutou dessa tampa da chaminé e o valor do proveito que ele teve vale uma pruta, o valor monetário é o mínimo, então ele pegou o pecado de Meilá nesse momento. Assim falou a Mishnah, Beativ Rabbi Aval, Kamed Rabbi Yohanan. E Rabbi Aval estava na frente de Rabbi Yohanan, Beativ que Amar Mishmuel de Shmuel disse em nome de Shmuel, Zot Omeret, Hadar Bechatzer Havero Shelo Midato, Tzarech Valoto Sachar. Fala Shmuel o seguinte raciocínio, se o tesoureiro, ele desfrutou dessa torre de madeira que estava na chaminé dele, e não pediu permissão do Beit HaMikdash e não recebeu essa permissão também, ele tem que pagar por esse uso, mesmo que o Beit HaMikdash não sofreu nenhum prejuízo do fato desse tesoureiro ter desfrutado dessa torre de madeira na chaminé dele. Então, fala Shmuel a mesma lei em um outro caso. Reuven viajou e Shimon morou na casa de Reuven, digamos por um mês, sem ter pedido permissão de Reuven. Então fala Shmuel, deve ser que Shimon, que morou na casa de Reuven, tem que pagar o aluguel. Se o tesoureiro tem que pagar por ter usado a torre de madeira, mesmo que ele não prejudicou o Beit HaMikdash e não recebeu a permissão do Beit HaMikdash, ele tem que pagar por isso. E assim também, se Shimon morou no recinto de Reuven, sem ter pedido permissão, mesmo que não causou nenhum prejuízo financeiro a Reuven, ele tem que pagar pelo aluguel. Assim fala Shmuel. Então você vê que Shmuel, ele associou o pagamento para o Beit HaMikdash, no caso da chaminé, com o pagamento do aluguel que é entre uma pessoa e outra. Shmuel associou entre os dois casos, entre as duas leis. Então como pode ser que Shmuel próprio diferenciou no caso das tâmaras? O ladrão roubou de uma pessoa, paga 49 moedas. Roubou do Beit HaMikdash, paga 50. E mais a multa. Uma contradição. Responde na Hadar Ben Shmuel Meai. Shmuel voltou atrás do que ele disse, desse segundo ensinamento. Realmente não tem nenhuma associação entre o caso da chaminé e o caso do aluguel. Aparentemente a lei final é que a pessoa que mora no recinto da outra, sem causar nenhum prejuízo, sem pedir permissão, não tem que pagar o aluguel. Então, qual foi a conclusão de Shmuel? São diferentes as leis de pagamento da pessoa e o Beit HaMikdash entre a pessoa e outra pessoa. Como no caso das tâmaras. Pergunta-me, talvez o Shmuel voltou atrás do primeiro ensinamento, o caso das tâmaras. Alô, com certeza o Shmuel voltou atrás dessa associação do caso da chaminé para o caso do aluguel. Porque disse Rava da Marava, fala o seguinte, como no caso da chaminé, o tesoureiro pegou a tora de madeira do Beit HaMikdash e colocou na chaminé dele. Ele não tinha essa permissão de usufruir disso. Então, é como se o tesouro do Beit HaMikdash tivesse dito a ele que ele está proibido disso, porque a Torá fala que é proibido ter proveito pessoal de algo que pertence ao Beit HaMikdash. Sendo assim, nesse caso ele tem que pagar, como num outro caso que Shimon, ele escutou de Reuven, que Reuven proibiu que Shimon, ele more na casa dele enquanto ele está viajando, e Shimon desobedeceu. Reuven disse, não mora na minha casa, se você morar, você vai ter que pagar o aluguel. Shimon desobedecendo, ele está obrigado a pagar o aluguel. Então, esse caso é paralelo ao caso do Beit HaMikdash, porque tudo que pertence ao tesouro do Beit HaMikdash pertence a Hashem. Hashem proíbe que esse tesoureiro faça algum uso pessoal de algo do Beit HaMikdash. Então, como esse tesoureiro escutou a proibição e desobedeceu, então nesse caso ele pegou o pecado de Meirá e tem que pagar por esse proveito, como no caso do aluguel. Já numa situação que Shimon não escutou que é proibido, mas não recebeu a permissão e não causou nenhum prejuízo a Reuven, a proibição é que ele não tem que pagar o aluguel. Como a gente viu no Tratado de Babacama, em extenso da Rafa Mudbet, da 29 verso, quem quiser revisar. Amarava, falarava, Haneshikulai de Tavru Havita de Hamra Lechenva. Carregadores de barris de vinho quebraram um barril de um vendedor. Eles têm a obrigação de pagar pela quebra desse barril, eles foram negligentes. Beyoma de Shuka Mizdavna Behamesh. Bechar Yomi Mizdavna Bearba. Esse valor do barril de vinho varia. No dia da feira, que tem muita demanda, o vendedor cobraria 5 moedas. Em dias comuns, ele cobraria só 4 moedas, que a demanda é mais baixa. Então, quanto é que esses carregadores têm que pagar? O valor é volátil, o valor varia. Adrulei Beyoma de Shuka, Meadrulei Havita de Hamra. Falarava que se, digamos, eles quebraram o barril do vendedor no domingo e o dia da feira é na quarta. Então, se eles vão pagar antes da quarta, eles podem pagar para esse vendedor, dando ele um barril que vale 4 moedas agora. Porque no dia da feira o vendedor pode vender esse barril por 5. Esse é um pagamento válido. Porém, Bechar e Omimeadro Leihamesh, se já passou a quarta-feira e os carregadores irão pagar, eles têm que pagar 5 moedas. Por quê? Porque o dono pode dizer: vocês quebraram esse barril. Se eu tivesse o barril, teria vendido na quarta-feira por 5 moedas. Então me paga 5 moedas. Os carregadores não podem dizer: mas espera até a quarta que vem, a gente dá um barril que vale 4 e você espera um pouco e vende por 5 no próximo dia da feira. O vendedor pode dizer que não tem obrigação de esperar. Eles quebraram, tem que pagar. Ele teria vendido por 5, eles têm que pagar 5. Assim falava a lei. Velo amran ela delo ava le chamra le zvuni. Ava le chamra le zvuni, haiba ele le zvuni. Porém falava que isso é só se o vendedor não tinha barris de vinho para vender no dia da feira. Ou ele vendeu todos os barris dele por 5. Aí ele tem como dizer que se ele tivesse outro barril, também teria vendido por 5. Aí eles têm a obrigação de pagar 5 moedas ao vendedor. Porém, se ele tinha vinho para vender no dia da feira, mas escolheu não vender, então ele não tem como dizer que se ele tivesse o barril, teria vendido por 5, porque não vendeu o vinho que ele tinha. Ele revelou que a intenção dele é não vender o vinho que ele tem agora. Então os carregadores podem dar um barril de vinho para esse vendedor e ele vai esperar para vender futuramente por 5. Fala mais em homenagem a Agartir. Esse vendedor vai ter que fazer um desconto aos carregadores. Se ele tivesse que vender o barril, ele teria que se esforçar para vender. Agora o barril foi quebrado e ele vai receber o valor do barril, sem esforço. Então, vamos avaliar quanto vale esse proveito desse vendedor. Quanto ele seria disposto a pagar para vender o barril sem se esforçar. E ele vai fazer esse desconto, esse valor vai ser descontado do que os carregadores vão pagar a ele. Bedmei Barzaniata. E mais ainda, se ele tivesse um barril para vender, ele teria que pagar para um profissional fazer um furo no barril para vender o vinho. Agora ele vai receber o valor do barril sem ter que pagar esse custo. Então isso vai ser descontado do que os carregadores vão ter que pagar a ele. Assim falará, para mim já assim fica a Alahá também. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos começar uma nova Mishnah. Um caso interessante. Reuven e Shimon, vamos fazer uma troca. Reuven deu o burro a Shimon em troca da vaca de Shimon. Shimon já recebeu o burro, então a posse da vaca já passou a Reuven. Quando eles chegaram para pegar a vaca, viram que a vaca deu cria. Não se sabe se a vaca deu cria enquanto pertencia a Shimon ou depois de pertencer a Reuven. Não se sabe quem é que merece os filhotes. O que se faz uma situação dessas? Vamos ver amanhã com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam. Amém.